Endel, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Gi. Que honra. Pessoal de casa, que honra estar aqui com vocês nessa câmera, né? Uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Temática super relevante, Gi. Tenho certeza que vai ser um conhecimento, um conteúdo que vai poder também transformar a sua vida, a sua carreira. Ainda mais ao lado de outros dois grandes convidados. Então, para mim, a honra é enorme estar aqui na noite de hoje. E também, né, gente, preparou algo muito especial para o pessoal que ficar com a gente até o final. Que é algo, enfim, vamos dizer que é um presentão que a gente se separou para vocês. Eu tenho certeza que vai ser um grande motor, né? Um grande empurrão para você estar decolando a sua carreira e atingindo muito mais resultados. Então fica de olho, aperta o cinto, né, Gi? Porque essa noite promete.
Promete muito. Deixa eu apresentar a segunda convidada aqui que está com a gente hoje, que é a Jaqueline Machado. Ela é formada em letras com diversas especializações. Ela possui uma sólida carreira com mais de 25 anos, gente, de experiência em administração geral e negócios, 15 anos em experiência do cliente, customer experience, e 20 anos de experiência em liderança. Ela atualmente é diretora executiva no BTG Pactual, no Banco BTG, e já trabalhou em grandes instituições como o Unibanco e Itaú. E entre as suas realizações, hoje, gente, ela destaca a liderança de 3.700 pessoas diretas, além de 16 parceiros de negócios com 18 mil pessoas indiretas, e o prêmio de liderança por projeto de liderança e terceirização. Jaque, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente.
Muito obrigada, muito honrada pelo convite, me sinto aqui uma aprendiz, né, perto de vocês, então a gente vai trocar muito, vou compartilhar o que eu sei e é uma honra estar aqui. Então, muito obrigada, vamos falar sobre carreira, vamos falar como se destacar, aproveitar essa noite, é isso aí.
Maravilha, e aí para fechar com chave de ouro, os nossos convidados de hoje, a gente tem o Gênesson Honorato, que ele é graduado em psicologia com MBA em gestão de projetos de inovação pela Universidade de Akron, nos Estados Unidos. E é também pós-graduado em marketing e design digital pela ESPM. A sua jornada profissional começou muito antes disso. Aos 9 anos de idade, trabalhando como vendedor ambulante, guardador de carros e cobrador de ônibus. Hoje ele é palestrante, colunista e consultor de inovação e diversidade, equidade e inclusão. E ele se dedica a estudar o futuro do trabalho, impacto das tecnologias nas pessoas e também fez cursos em Harvard e no MIT. Gênesson, um prazer ter você aqui com a gente.
Nossa, prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu também, assim como a Jaque falou, vou aprender muito aqui com vocês, na medida que a gente tenta também trazer alguma coisa e tenta somar com quem está aí buscando, né, se desenvolver. Entender o que é que está rolando, o que é que está acontecendo. Então, acho que hoje vai ser uma noite memorável. E fica realmente o convite para ficar até o final, porque tem coisa boa vindo por aí. E espero que a gente possa se divertir ao passo que as pessoas, vocês aí, possam aprender alguma coisa, enquanto a gente aprende coletivamente aqui também.
Isso mesmo, gente. Então, como o Gênesson falou, fiquem até o final, porque a gente tem um presente especial para quem está participando da nossa live aqui, da nossa aula sobre carreira. Então, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu quero pedir para o Endel falar um pouco da Conquer, né? Colocar para a gente o que é a Conquer Business School, para daí a gente vir com tudo, com esse conteúdo que está sensacional.
Bom, para quem não conhece a Conquer, né, Gi? A Conquer nasceu da nossa insatisfação com o ensino tradicional por deixar de lado habilidades que são essenciais para todo profissional, independentemente da área de atuação. E também por ensinar com uma metodologia muito ultrapassada. Então, na contramão, Gi, a gente nasceu com 3 pilares principais. Conteúdo direto ao ponto, sem enrolação. Metodologia, como os nossos alunos falam, que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. E professores, sempre profissionais de mercado, que vivem de dia o que ensinam na Conquer. A gente fica muito feliz de que, apesar de 7 anos, já são mais de 5 milhões de alunos impactados, atendendo as principais empresas do Brasil e multinacionais, enfim, fazendo a diferença e alavancando carreiras através das nossas pós-graduações e do Conquer Plus, que são os 2 produtos principais, que lá no final a gente explica um pouquinho também.
Excelente. Então, para você que não conhecia a Conquer, tenho certeza que você está no melhor lugar hoje para poder aprender sobre carreira. Vamos começar então? E aí, para esquentar os motores aqui e a gente bater um papo com os nossos convidados, eu quero trazer um dado aqui na tela para vocês verem sobre o que a gente vai falar hoje para a gente poder fazer esse aquecimento aqui juntos, tá? Então, o que a gente tem para trazer aqui? Saiu um estudo recente da IBM, agora em 2023, que diz que empregadores estimam que 40% dos colaboradores vão precisar se requalificar a cada 6 meses até 2025. Isso tudo por conta da avalanche, né, e da aceleração da tecnologia, inteligência artificial chegando, a capacidade que a gente tem, né, de hoje absorver conteúdos que estão à nossa volta no nosso contexto é muito maior. E além disso, gente, a cada 6 meses essa requalificação vai precisar acontecer por conta de habilidades que são muito importantes, que eu vou trazer o Wendel aqui para contar para a gente, de um estudo que foi feito, um estudo de uma Big Four que foi feito aqui, que apresentou 4 grupos de habilidades que são necessárias para a era digital, né, Wendel?
É exatamente, Gi. É bem legal passar para o próximo slide, esse estudo de uma Big Four da Deloitte, que ela demonstrou habilidades que são essenciais para um profissional se destacar hoje na nova economia. E aqui a gente divide, a pesquisa, né, divide em 4 grandes grupos de habilidades, como está na tela. O primeiro grupo de soft skills, todo mundo já ouviu, né, desde adaptabilidade, colaboração, inteligência emocional e liderança. Gente, olhem que relevantes e que absurdo o ensino tradicional ter deixado elas de lado. Inteligência emocional, tem uma pesquisa que diz que 58% da nossa performance profissional é atribuída à nossa inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com a pressão, com o estresse, com os desafios, a nossa capacidade de sermos perseverantes, resilientes. Enfim, ninguém nos ensinou isso antes, né? Sendo que é algo tão relevante a gente ter essa autogestão, autodomínio, autoconhecimento. Liderança, outra habilidade que é essencial nos dias de hoje para a gente se destacar. Uma curiosidade que 70% do nível de engajamento de uma equipe é atribuída à sua qualidade como líder. E, infelizmente, segundo essa mesma pesquisa, demonstrou que no Brasil 63% das equipes estão desmotivadas. A gente tem líderes fracos que não se prepararam para enfrentar os desafios da liderança. Bom, o segundo grupo de habilidades são as habilidades empreendedoras. E a gente vê criatividade, curiosidade, inovação, fazer acontecer e protagonismo. Terceiro grupo, preparação para o mercado de trabalho. E aí a gente vê habilidades como produtividade, outra habilidade, né, Gi, que a gente fala que é tão importante. Eu sempre falo que estar ocupado não é ser produtivo. A gente precisa fazer uma boa gestão do nosso tempo, ter melhor, mais foco, mais disciplina, concentração, fazer mais com menos, saber planejar, saber executar. Ou mesmo comunicação. Outra curiosidade dessa habilidade, que 90% do tempo que a gente está acordado, a gente está se comunicando, seja de forma verbal ou não verbal. E também ninguém nos ensina a nos comunicarmos, né? Outro absurdo, sendo que 60% dos problemas dentro das organizações tem como causa raiz comunicação. Aliás, problemas de relacionamento, trabalho, onde for, causa raiz comunicação. A gente não aprende a se comunicar, a sermos mais influentes, a termos uma comunicação assertiva. E assim continua, negociação e inglês. E o quarto grupo de habilidades, por óbvio, conhecimento técnico. Se você é um médico, é o conhecimento atrelado à área da medicina. Se você é um economista, conhecimento atrelado à economia. Se você é um administrador, conhecimento técnico atrelado à sua profissão. Mas um ponto que a gente fala, né, Gi, que é muito importante, uma bandeira que a gente levanta, inclusive, aqui na Conquer, são que esses 3 primeiros grupos de habilidades, a gente gosta de chamar de first layer skills, que são as habilidades de primeira camada, aquelas habilidades do tronco. Quando você potencializa o seu tronco, a sua estrutura, você vai potencializar os galhos, que são aquelas habilidades técnicas, a sua profissão. Então, não importa o galho que você tiver hoje, inclusive dizem que a gente vai ter de 4 a 7 profissões ao longo da vida, ou seja, a gente vai saltar de 4 a 7 galhos ao longo da vida. Mas o que não muda são as habilidades do tronco. Essas, ainda mais no mundo que a gente vive, de tecnologia, inteligência artificial, robotização, as habilidades humanas, as people skills, nos tornam cada vez mais relevantes e fazem a gente se destacar profissionalmente, né?
Perfeito, Wendel. E é por isso que hoje a gente vai trazer esses 3 segredos, né, essas 3 alavancas aqui, para quem quer se destacar mesmo na carreira, tanto para quem te contrata quanto para quem te promove. Então, você que está procurando uma oportunidade de emprego agora, você que está procurando uma oportunidade de promoção dentro da empresa onde você já trabalha, você que quer progredir na sua carreira, essas 3 alavancas, esses 3 segredos, eles são para você. Antes da gente revelar o primeiro segredo que a gente vai trazer aqui, eu quero já fazer uma pergunta para a Jaque. Jaque, o Wendel trouxe aqui as habilidades de primeira camada, que a gente viu que são extremamente importantes para todo esse contexto, esse mundo volátil, incerto, cheio de informação que a gente está vivendo. E durante a sua jornada profissional, sua bagagem, com certeza você passou por momentos de incerteza e de mudanças, né? Que impactaram a sua carreira e que você precisou utilizar habilidades de primeira camada aí, com certeza, né? Você pode compartilhar com a gente algum momento específico e que estratégias você utilizou para superar esses desafios e se manter em evolução profissional para quem está assistindo a gente aqui?
Perfeito. É, o tempo todo, né? Acho que em qualquer mercado. E no mercado financeiro, especialmente, né? Por ser mulher, estou há 25 anos no mercado financeiro. É, os soft skills mais importantes, o Wendel estava falando que eu estava lembrando um pouco tudo que eu usei, né? Sem dúvida, comunicação, sem dúvida, resiliência, né? E a inteligência emocional. Quando eu entendi o poder da inteligência emocional, eu comecei a destravar negociações, empatia, colaboração. E isso foi me fazendo destacar aonde eu passava ali. Eu comecei minha carreira como todo mundo, né? Como analista. E aí depois eu fui ali virando gerente, superintendente, diretora executiva. E em nenhum momento eu parei de estudar. Eu estava contando um pouquinho aqui, pessoal. Quem me conhece, eu sou formada em letras e fui parar no mercado financeiro. E eu entendi que, poxa, não vou conseguir sobreviver. E aí fui emendando ali pós-graduação em negócios, um MBA em finanças, um outro MBA em negócios, uma especialização em Ohio, fiz um curso recente aqui pelo BTG Pactual em Harvard, terminei uma pós-graduação em neurociência e comportamento e dou aula na Conquer, em pós e MBA, que me ajuda a aprender. Então, os skills, os soft skills, que são os comportamentais, você vai aprendendo ao longo da vida, você vai aprendendo com observação, né? Tem traços que são de personalidade, tem outros que você vai absorvendo com bons mentores, bons estudos. Tem cursos hoje na própria Conquer para isso. A gente tem curso de storytelling, né? Mas as competências técnicas é o seu papel correr atrás. E hoje a gente tem os cursos fáceis, né? A gente não precisa mais ficar 2, 3 anos numa faculdade tradicional. Dá para a gente se profissionalizar. Então, em vários momentos, sendo promovida, passando de analista para gerente, sentando em cadeiras maiores, tendo que ocupar essas cadeiras, né? Batalhar por uma cadeira no mercado mais masculino, que é o mercado financeiro, que agora está se equilibrando, sem dúvida, conhecer esse quadro aqui lá atrás teria me ajudado a traçar uma estratégia mais fácil. Teria encurtado o meu caminho.
Perfeito, Jaque. A Jaque deu um gancho aqui para a gente já fazer, já revelar aqui, né, Ender, o primeiro segredo que tem a ver com a adaptação, conhecimento dessas habilidades aqui de primeira camada. Pedi para o Ender já trazer aqui,
bora,
sem delonga, sem enrolação. Vamos
bora
lá.
Bora. Bom, aqui tá claramente, dá para ver, né, Gi, que a Jaqueline vive esse primeiro segredo aqui, pela rápida fala dela aqui. Bom, mas vamos lá, gente. Qual que é o primeiro segredo? Antes de revelar o segredo, vou trazer aqui uma curiosidade. Existem dois tipos de oportunidades que são perdidas ao longo da nossa vida. E, gente, oportunidade é muito importante a gente se concentrar, a gente visualizar elas, porque a nossa vida é feita das decisões que a gente toma, das oportunidades que a gente abraça, né? E, nesse sentido, é muito importante a gente trazer quais são esses dois tipos de oportunidades que a gente pode perder. Primeiro, as que perdemos porque a gente não vê, a gente não enxerga essas oportunidades por falta de competência, visão ou o ponto que eu vou trazer a seguir, ou porque... Passando aqui, opa, meu slide, produção, travou aqui o slide. Vocês estão visualizando o slide? Estão visualizando? Bom, aqui no slide, gente, a gente traz que a gente perde tem dois tipos de oportunidades que a gente perde. As que a gente perde porque a gente não viu ou as que a gente vê e não faz nada em relação a elas. Bom, eu queria mostrar um gráfico aqui para sustentar o que eu estou trazendo, do efeito Dunning-Kruger. Não sei se você já ouviu falar desse efeito. Produção, vocês estão mostrando o slide? Porque eu consigo falar sem os slides, mas eu preciso saber se quem está me acompanhando está vendo. Estão vendo ou não estão vendo?
Está passando aqui atrás no telão. Então eles vão ver aqui na imagem geral, no telão aqui atrás contigo.
Ah, tá. Mas peraí. Então pode passar o próximo slide, turma, para eu mostrar aqui o gráfico do efeito Dunning-Kruger. Estão aqui mostrando? Isso. Agora
perfeito.
Sim. Maravilha. Bom, gente, o que é o efeito Dunning-Kruger? Na Universidade da Colônia, na Alemanha, eles fizeram uma pesquisa com voluntários muito interessante. O que, que eles fizeram, gente? Um teste de lógica para saber como que as pessoas se davam, quão bem elas iam nesse teste. E o que, que é muito mais curioso do resultado dessa pesquisa é que as pessoas que menos pontuaram nessa pesquisa foram justamente as pessoas que mais acharam que tinham ido bem nessa pesquisa. E a curiosidade é que, em média, essas pessoas tinham dito que acertaram 7 dos 10 itens, mas, na verdade, elas tinham acertado 0. Ou seja, elas superestimaram o conhecimento delas. Podem passar o slide, por favor. E, bom, o que essa pesquisa demonstrou? Quanto menos conhecimento temos sobre determinado assunto, mais confiança temos para tomar decisões sobre aquele mesmo assunto. E explicando um pouquinho melhor esse gráfico, deixa eu voltar aqui agora sim, né? Bom, podem colocar aqui também, aqui atrás, por favor. Esse gráfico, gente, mostra que quanto... Podem passar? Deixa eu ver se está funcionando. Voltou? Agora voltou? Produção, voltou? Legal. Agora sim, gente, a gente retomou aqui a tecnologia. A tecnologia estava nos dominando agora a gente voltou a dominar ela. Mas, bom, gente, o que o efeito Dunning-Kruger mostra, então? Quanto maior, aliás, quanto menor nosso grau de conhecimento, maior nosso grau de confiança. E isso é extremamente perigoso, gente. A gente acaba entrando numa zona de ignorância ou superioridade ilusória. E o que acontece quando a gente está nessa zona? A gente vive a síndrome do sabe-tudo, do sabichão. A gente acaba não escutando os nossos pares, a gente acaba não escutando nossos liderados, a gente acaba não escutando o nosso cliente, né, Jacqueline? Você que trabalha na área do cliente, né, ouvindo o cliente. Enfim, a gente acaba preso no nosso mundinho, achando que a gente sabe muito de tudo e que a gente não precisa aprender, não precisa escutar ninguém. Enfim, a gente acaba sendo envolto por uma bolha. E olha que curioso o que mostra esse gráfico. À medida que a gente vai buscando mais conhecimento, a gente quebra a nossa bolha, se permite aprender, o nosso grau de confiança começa a cair. Afinal de contas, a gente percebe quão vasto era aquele mundo, quão complexo era aquele mundo. Inclusive, a gente acaba caindo no vale do desespero. Mas, enfim, à medida que a gente vai aumentando novamente, vai crescendo o conhecimento, a gente volta a restaurar, ou a gente passa a restaurar o nosso grau de confiança. E aí, sim, o nosso grau de confiança é compatível com o nosso grau de conhecimento. Mas por que é tão importante a gente ter essa visão, essa clareza e entender o efeito Dunning-Kruger que pode nos deixar cego para as oportunidades? Bom, primeiro de tudo, essa frase do Charles Darwin, que diz que a ignorância gera mais frequentemente confiança do que o próprio conhecimento, é algo que a gente tem que evitar. Mas, bom, gente, qual que é o antídoto? Como é que a gente se mantém competitivos, profissionais que enxergam as oportunidades, profissionais que, quando veem oportunidades, também abraçam essas oportunidades, entendendo que a nossa vida, né, o que a gente vai colher amanhã, é fruto das decisões que a gente toma hoje. As decisões estão 100% correlacionadas com as oportunidades que estão diante da gente. E, bom, qual que é o antídoto? Como que a gente evita essa cegueira provocada pelo efeito Dunning-Kruger? Bom, para isso eu queria compartilhar uma história. Essa foto aqui é do meu pai. E esse sou eu pequenininho, devia ter uns 6, 7 anos. Meu pai, gente, eu sempre falo que é minha maior inspiração. Meu pai veio muito de baixo, ele morava aqui no interior de São Paulo. Ele foi feirante, ele foi alfaiate, com 9 anos já estava na rua, né, se virando, né, e ajudando os meus avós. E com 14 anos ele entrou como office boy na indústria que o meu avô era peão de fábrica. E nessa empresa ele trabalhou ao longo de 45 anos e saiu de um office boy até atingir a posição de diretor-geral da América Latina. E, bom, trabalho duro, muita dedicação, busca de conhecimento do meu pai transformou a nossa realidade, a realidade minha e dos meus dois irmãos. E meu pai sempre foi meu herói, minha grande inspiração de profissional, de alguém que batalhou e transformou a sua realidade. E algo que ele batia muito na tecla dentro de casa, e eu confesso que eu não entendia isso na época, era sobre humildade. Meu pai batia muito nessa tecla da importância da gente ser humilde. Ele trazia, inclusive, uma palavra, um versículo de alguém que é considerado o homem mais rico e mais sábio que já passou pela terra, que é o rei Salomão, um cara que reinou durante 40 anos em Israel. E ele diz que com os humildes está a sabedoria. Meu pai falava isso. Eu vou ser bem sincero que eu mal entendi a palavra humildade, mal entendi a palavra sabedoria. Mas aquilo foi internalizando. E quando eu entrei no mercado de trabalho, foi muito curioso que o primeiro estudo que eu tive acesso sobre profissionais de alta performance, alto desempenho, era um estudo que acompanhou O que, que as empresas que cresceram o triplo da média dos seus concorrentes ao longo de 15 anos tinham em comum? Ou, aliás, o que, que os líderes por trás dessas empresas tinham em comum? E olhem que curioso, humildade. Essa pesquisa demonstrou que o perfil de liderança por trás das empresas que mais cresciam eram líderes humildes. E por que humildade? Humildade é igual a conhecimento. Eu sempre falo que humildade é o motor do crescimento, é o motor da adaptabilidade. A gente precisa andar de salto baixo, peito aberto, ouvido atento, escutando o nosso cliente, escutando nossos pares, nossos liderados, as nossas equipes. Tendo essa postura que a Jaqueline muito bem mostrou, né? Aquela postura de profissional aprendiz, de sempre estar se questionando, né? Pô, o que eu sei é suficiente? Será que eu não poderia aprender mais? Como que eu posso ser um profissional melhor? Como que eu posso gerir melhor a minha equipe? Né? Sempre pensando em como que a gente pode fazer melhor. E voltando, como é que a gente mata ou a gente consegue dominar o efeito Dunning-Kruger, essa cegueira do efeito Dunning-Kruger? Humildade. A humildade sempre vai fazer a gente ter uma postura de aprendiz.
E Endel, essa história que você trouxe me traz um gancho aqui para fazer uma pergunta para o Jenison. Jenison, eu tenho certeza que a humildade te levou a ser mais protagonista e autorresponsável na sua vida. E você tem uma história muito bonita sobre isso. E quero que você traga aqui para a gente, né? O que foi fundamental para que você chegasse até esse momento da sua carreira que você está agora?
Nossa, é uma ótima pergunta, né? Você começou a fazer perguntas, comecei a pensar em um monte de coisa aqui. Eu me considero apaixonado por saber, por aprender. Isso é uma coisa muito natural, assim, que aconteceu comigo durante a minha jornada. Eu lembro que, como a minha família não teve a oportunidade de estudar, eu tinha um amigo de infância que a família dele era uma família de professores, ele era filho de um fazendeiro e eles tinham uma prateleira de livros. E num dia eu brincando lá com eles, eu lembro que a gente até a gente conta essa história, né? Que a gente foi comer paciência, que era um biscoitinho que a mãe dele fazia. A gente estava embaixo da mesa e eu achei um livro do Fernando Pessoa, Poemas Escolhidos de Fernando Pessoa. E eu peguei aquele livro e comecei a olhar e falar, uau, existe esse mundo, né? Existe essa maneira de usar as palavras. Existe essa maneira de se comunicar e de falar. Isso foi me abrindo outras camadas, né? Você falou daquelas camadas básicas, né? Foi me abrindo camadas de mundo. Antes ainda, né, gente? Não sei se vocês vão entender isso. Antes da era da internet, né? Que era a Barça, era uma enciclopédia, um livro, tá? Um livro que a gente pegava para ler. E eu fui descobrindo coisas ali, naquele livro. E uma coisa muito interessante sobre o efeito Dunning-Kruger é que eu passei um pouco pelo contrário. Eu sempre fui nessa premissa, até hoje eu tenho, de não saber muito das coisas. E de querer saber, e de tudo, né? O que eu batizei carinhosamente em algum momento de conhecimento que eu considerava inútil, né? Por que que a marca desse carro tem 3 listras? Ah, eu quero saber. Por que que esse Porsche é redondo? Né? E eu ia fazendo várias perguntas e em busca das respostas. E isso foi construindo em mim um senso de querer saber mais. É tanto que até hoje me formei em psicologia e sou apaixonado por psicanálise, né? Até hoje entro em grupo, tem um grupo lá psicanalítico de Léos, eu entro com o pessoal para ouvi-los, né? Para aprender com eles. E eu sempre digo, eu sou apaixonado, eu me apaixono pelas pessoas, primeiro pelo saber das pessoas. E quando você se apaixona pelo saber verdadeiro, é o saber da pessoa humilde. É a humildade que vai conectar a gente. Então essa história do seu pai faz muito sentido para mim. A gente vai se inspirar por algo que tá... Porque a gente consegue... O ego, ele sobrepõe, né, as coisas. Então, se você tem um conhecimento e você passa isso de uma maneira mais egóica para dizer que sabe, é diferente de você saber porque você sabe e você está ali compartilhando com as pessoas. Então, isso para mim sempre foi muito básico, né? Isso norteou muito a minha vivência e norteia até hoje. Todos os lugares eu aprendo, com todas as pessoas, de todos os níveis. Então, se eu estiver saindo ali, estiver conversando com a pessoa que está na portaria, cuidando da porta, eu vou aprender alguma coisa ali. Então, ter esse olhar de aprender e de conectar os pontos, né? A capacidade de conectar os pontos. Essa é uma outra coisa que eu gosto muito de pensar. E que em alguma palestra do Steve Jobs, numa universidade, ele falou sobre isso. E para mim faz muito sentido. Coisas que você está aprendendo hoje ou que você aprendeu em algum outro momento vão se conectar. Você vai ouvir alguma coisa aqui hoje que vai conectar com outras coisas que você considerava um conhecimento. Para que isso? Por que que eu quero saber disso? E isso vai se conectando. Então, a minha construção... Ela vem muito desse lugar do não saber, né? E esse não saber requer uma busca pelo conhecimento. Então, se você está aqui, né? hoje, né, segunda-feira, como a gente comentou, segunda-feira, esse horário, trabalhou durante o dia ou estudou durante o dia, fez outras atividades e está aqui, é porque você quer fazer essa conexão. É porque você entende que tem coisas a conhecer, a anotar para pesquisar depois, para se aprofundar. E isso é fundamental quando você quer ser essa liderança do futuro, né? Eu falo, liderar o futuro vai requerer outras habilidades, como a gente viu aqui. E principalmente as habilidades humanas, mas não só essa coisa das habilidades humanas. O que é isso? É olhar o outro, é perceber, é ter escuta ativa. É ter uma empatia genuína pelo outro, querer entender. Eu tenho uma história que aconteceu comigo quando eu virei trainee, né? Na minha jornada, depois que eu passei por isso tudo, passei num programa de trainee de uma multinacional, que foi a L'Oréal na época. Foi quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil e tudo mais, e de me encontrar com outras coisas, com outros universos que eu nunca tinha vivido. E um dia chegou uma pessoa diretora e falou para mim, vamos almoçar? Eu falei assim, poxa, não vou conseguir, porque vou almoçar com fulano de tal, que era o jovem aprendiz. E aí, depois que essa pessoa saiu, todo mundo veio para mim e falou, cara, você negou o almoço com uma pessoa que é uma diretora, latando, não sei o quê, para almoçar com o jovem aprendiz? Eu falei, é uma questão de respeito à primeira pessoa, não é porque é jovem aprendiz, mas porque eu sei que eu vou aprender com ela tal qual, talvez coisas diferentes, mas vou aprender coisas também. Né? Então, a humildade é muito importante porque você parte do lugar do não saber e, a partir disso, né, você recebe até feedback dos outros, falando, poxa, olha, você me ensinou uma coisa agora, aprendi uma coisa com você. Eu faço muito isso, a coisa que eu mais gosto é quando você me ensina uma coisa que eu não sei. E eu falo, uau, aprendi uma coisa nova hoje. Isso, para mim, é maravilhoso. Isso abre um universo na nossa frente, né?
Perfeito. E isso, então, vamos revelar o nosso
Bora.
Primeiro segredo
agora
aqui,
Agora vai
para
a tela. Segredo número 1, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E como que a gente se adapta? Com a humildade que a gente tanto bateu aqui na tecla como motor do crescimento, como motor do aprendizado.
Isso mesmo. Então, você está buscando aquela promoção que você tanto almeja, está buscando uma transição de carreira. Conhecimento é tudo. Você está
E não só conhecimento, mas é fazer esse exercício de, poxa, se eu não estou sendo promovido ou se eu não estou tendo os resultados que eu gostaria, será que o problema não está em mim? Será que eu não deveria estar aprendendo mais? Será que eu não deveria estar me destacando mais? Será que eu não deveria estar produzindo, atingindo melhor as minhas metas? Então, esse exercício de humildade é um exercício de autorresponsabilidade. De você entender que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o problema está em você mesmo. E que bom, porque a oportunidade também está em você mesmo.
Sim, você acaba terceirizando, às vezes, né?
Exato.
A gente fica sempre terceirizando. Ah, não me promoveram.
Isso.
Mas você se promoveu? Essa é uma pergunta, né?
Exatamente.
Perfeito, gente. E aí isso me traz agora para a gente começar a revelar o segundo segredo. Vou passar aqui para o Endo e para o Endo trazer esse conteúdo do segundo segredo. A gente já sabe que a gente precisa se adaptar, como a gente viu aqui no primeiro. E além disso, é importante a gente fortalecer as nossas habilidades humanas. E principalmente humildade, como a gente tanto colocou aqui. Jenison falou sobre empatia, a Jaque trouxe sobre a necessidade de estar sempre buscando conhecimento, né? Incansável buscando esse conhecimento, entre outras qualidades que a gente colocou aqui. E aí, quero que o Endo traga agora quais são os insights do segundo segredo que a gente vai revelar aqui daqui a pouquinho.
Bora pro segundo segredo, então. Bom, gente, a Gi já deu um spoiler no início, né? Eu vou falar que o óbvio é que a gente vive um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ágil. Tem gente que chama até de Bunny agora, mas não importa a nomenclatura, o que importa é que o mundo está mudando. E como muito bem mostra esse gráfico, a gente vive em tempos exponenciais. Assim como na era industrial o combustível era o petróleo, qual que é o combustível de hoje? A tecnologia. Graças à tecnologia, tudo acontece muito rápido. E olhem que curioso esses dados. Esse dado mostra quantos anos levaram, né? Quanto tempo durou para se atingir 50 milhões de usuários, cada um dessas engenhocas, vamos dizer assim. Olhem que curioso, gente. O avião demorou 68 anos para se atingir o marco, o grande marco dos primeiros 50 milhões de usuários. Já o telefone, 50 anos. Televisão, 22 anos. Internet, 7 anos. Twitter, 2 anos. ChatGPT, gente, não demorou nem 20 dias para se atingir os 50 milhões de usuários. Ou seja, esses números só escancaram o que a gente fala. O mundo está mudando. Mas eu trouxe mais dados. Você sabia que o seu celular tem maior capacidade de processamento que o computador da NASA? No foguete da Apollo 11, gente, olhem que loucura o mundo que a gente está vivendo e a quantidade de informação e tecnologia que a gente tem a um clique de distância. E, bom, o mercado mudando, as empresas estão mudando, as pessoas estão mudando, o comportamento do consumidor está mudando também. Consequentemente, gente, as empresas estão mudando, senão elas vão à falência. Olhem que curiosa essa estatística. Segundo a Fortune 500, aliás, a Fortune 500 é uma lista anual produzida nos Estados Unidos que demonstra as 500 maiores empresas por receita, tanto de capital aberto quanto de capital fechado. E olhem que curioso, gente. As 500 empresas que foram listadas em 1955, aquelas empresas que são enormes, monstruosas, que a gente nunca imaginaria que um dia poderiam fechar as portas, 70% delas já fecharam. Das listadas em 1955. Das listadas no ano de 79, 40% já fecharam as portas. No ano 2000, gente, parece que foi ontem, no ano 2000, um terço dessas empresas quebraram. Ou seja, o mundo está mudando, o comportamento das pessoas, o hábito de consumo está mudando, e se as empresas não mudam, elas acabam ficando para trás. Mas algo muito importante, preciso falar. O que é uma empresa mudar? São os colaboradores, são as pessoas mudarem. Afinal de contas, as empresas são feitas de pessoas. E bom, como que a gente se mantém competitivo nos dias de hoje? Eu queria trazer aqui, nesse momento, uma das regras. Eu tenho uma metodologia de tomada de decisões, inclusive no livro que a gente está lançando essa semana, tem um princípio só que a gente fala sobre decisões. Afinal de contas, nossa vida é formada pelas decisões que a gente toma. Ponto final. São as decisões que a gente toma tão atreladas a oportunidades que a gente abraça. E bom, como é que a gente se mantém competitivo e ágil no mundo que a gente vive? Tomando decisões e de forma veloz. Porque se a gente ficar parado no tempo, você perde a oportunidade. Perder uma oportunidade também é uma decisão. Né? Deixar de tomar uma decisão não deixa de ser uma decisão. E bom, essa metodologia é uma das regras, aliás, isso que eu vou mostrar agora na tela é uma das regras da nossa metodologia de tomada de decisões, que sem sombra de dúvidas foi essencial para a gente crescer tanto em tão pouco tempo, impactar mais de 5 milhões de pessoas, estar hoje em mais de 100 países, a gente ter se tornado sócio de uma grande referência nossa, que é o Flávio Augusto. E eu queria compartilhar com vocês, gente, da mesma forma que mudou minha vida em 2015, quando eu aprendi sobre tomada de decisões e comecei a colocar em prática na minha vida, eu tenho certeza que pode ser também uma fonte de catapultamento dos seus resultados. Se é que essa palavra existe, inclusive. Mas bom, gente, aqui o convite que eu quero fazer nesse momento para você é para você dividir todas as decisões que você toma na sua vida do tipo 1, decisões irreversíveis, para o tipo 2, das decisões reversíveis. Por que é importante a gente dividir as nossas decisões? Aquelas decisões que são reversíveis, a gente precisa abraçar. A gente precisa tomá-las rápido, a gente precisa experimentar. Senão o connecting the dots, que você muito bem falou, não vai acontecer. A gente precisa estar aberto a experiências, abertos a novos projetos, aberto a um novo conhecimento. Agora, aquelas decisões irreversíveis, ou seja, que tem um custo de tempo muito grande, custo financeiro muito grande, aí sim a gente pode pensar mais, coletar mais informações. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, meu sonho é abrir uma hamburgueria. Pô, a gente está em São Paulo aqui. Abrir uma hamburgueria em São Paulo, qual que é o investimento, gente? R$1 milhão, R$1,5 milhão, R$2 milhões? Vamos supor que é só R$500 mil, tá? Uma franquia, R$500 mil. Isso seria uma decisão irreversível. Afinal de contas, você desembolsar esse valor e depois, 6 meses depois, 1 ano depois fechar, é bem prejudicial. Você investiu tempo, investiu dinheiro. Como é que a gente toma essa decisão irreversível, torna a decisão irreversível numa decisão reversível? Começando a vender hambúrguer por delivery. Fazendo os hambúrgueres na cozinha dessa casa, vendendo para os seus vizinhos, experimentando o consumidor, vendo se tem apelo, se tem um mercado potencial para aquele seu produto. E se não der certo, você não investiu nada. Você produziu na tua cozinha, você vendeu para os teus vizinhos, você vendeu num aplicativo de delivery. Isso é ser inteligente e isso ser veloz também. Outro exemplo, na Conquer, quando a gente quer lançar um produto, ao invés de fazer na época do presencial, ao invés de a gente lançar para o Brasil inteiro, fazer um grande investimento, o que a gente fazia? A gente vendia numa praça menor e testava o produto numa microcidade. E aí a gente via o apelo, a gente via a necessidade do mercado, os feedbacks e depois, ou seja, uma decisão reversível. Se desse errado, o investimento era pequeno. Depois que a gente lançava para o mercado. E, gente, eu acho tão importante isso daqui, porque a maioria das pessoas acaba tratando toda a decisão da vida como se fosse algo irreversível. fica matutando muito, pensando muito. E nós, por exemplo, líderes. Gente, meu time comercial vem com uma nova estratégia. Cara, testa. Decisão reversível. Se der errado, o custo foi pequeno. O tempo foi pequeno. Marketing. Vamos fazer uma nova campanha? Ao invés de ficar uma, duas, três semanas para aprovar essa nova campanha, pensando se vai dar certo ou não, testa. Pior das hipóteses, foi um custo baixo. Então, gente, é fundamental a gente saber segregar o que é uma decisão irreversível, e essa sim merece o seu tempo, sua energia, das decisões reversíveis. Aquilo que for reversível, delega, experimenta, abraça, faz acontecer. Nossa vida é o acumulado das experiências que a gente tem. E no mundo que a gente vive, para a gente ser adaptável, a gente precisa viver a cultura da experimentação, seja na nossa vida, seja nas nossas empresas. E para a gente viver essa cultura da experimentação, do teste, é muito importante a gente entender e ter clareza o que é reversível. A partir do momento que você coloca tudo no mesmo pacote e encara todas as decisões como irreversíveis, a gente se torna lento. E a gente perde as oportunidades que a vida vai colocar diante da gente.
Perfeito. E com relação a essa ferramenta que o Wendel trouxe para a gente agora, gente, ferramenta simples de você separar decisões irreversíveis das decisões reversíveis, vamos revelar o segundo segredo aqui para você agora, na tela. Bora lá ver qual é o segundo segredo. Tenha velocidade para tomar decisões e coragem para aproveitar as oportunidades, né, Ino?
É isso aí. A partir do momento que você vê que aquela decisão que você está tomando é reversível, fica muito mais fácil de ter coragem de abraçar um novo. Muito mais fácil. Gi, quando eu coloquei isso em prática, isso mudou minha vida. Como líder, como profissional. Experimentar mesmo, está aberto um novo. Poxa, o custo é baixo. Seja de tempo financeiro, mas vamos testar. Vamos testar. Tem uma frase de um poeta romano que eu gosto muito, do Ovidio, que ele fala: jogue a isca. Onde você menos espera, haverá peixe. Então, muitas pessoas perguntam, poxa, como que a Conquer deu certo, ou tão certo em tão pouco tempo? Jogando a isca, a gente não sabia das coisas, mas estava experimentando, estava aberto ao novo, buscando conhecimento, mais conhecimento, testando, errando, aprendendo. E é isso. Quando a gente sabe o que, que a gente pode errar, onde que a gente pode experimentar, ali que moram as decisões reversíveis. E a gente se torna muito mais inteligente com isso.
Wendel, você falou aqui muito sobre aproveitar as oportunidades e usar essa ferramenta para isso, né? Jogar a isca para ver no que dá peixe. Jaque, quero fazer essa pergunta para você agora. Você que é uma líder executiva, hoje de uma grande equipe, uma grande empresa, falando sobre oportunidades e sobre tomada de decisão. O que você mais valoriza num colaborador hoje? Para quem tá em casa escutando a gente, que quer aproveitar esse segundo segredo aqui, essa oportunidade, o que você mais valoriza e que sugestões você dá para quem está assistindo e que quer aproveitar essas oportunidades dentro da empresa? Você, como uma grande líder, conta para a gente.
Muito bom. Sem dúvida nenhuma, o embasamento para a tomada de decisão. Acho que o Wendel falou muito bem, né? Estuda, testa e toma decisão rápida, né? Então, acho que a velocidade, o embasamento quando a pessoa traz uma decisão ou traz uma hipótese, o quanto ela pesquisou sobre aquilo, o quanto ela foi humilde em ouvir as outras pessoas, né? Acho que isso conecta muito com o primeiro segredo da humildade, né? E aí você coloca em prática e testa rápido e arruma rápido, né? Um dos princípios ágeis, né? Então, testa e arruma rápido, não tem problema. O que não dá é para você ficar procrastinando uma decisão e não agir, né? Porque o mercado está agindo o tempo todo, né? E a gente não tem muito tempo. A gente falou da era exponencial que a gente vive a era digital, né? Passamos pela revolução industrial e agora a gente está vivendo a era da tecnologia, a era digital, e as decisões precisam ser rápidas. Então, como colaborador, independente do nível, né? Pode ser um estagiário que está começando ali a carreira, ou um diretor, como a gente tem ali, independente do nível, né? Inclusive no BTG, no BTG Pactual, a gente não tem hierarquia, cargo, a gente tem um ambiente aberto, um ambiente de tomada de decisão muito compartilhada. E isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção na cultura do BTG. Então, a gente ouve, né? A gente vai para uma sala, um sócio toma uma decisão ouvindo o estagiário, toma uma decisão ouvindo o analista. Então, a velocidade, o embasamento, porque também quando você está levando alguma coisa, não, vai estudar, né? Vai buscar, vai se informar, tenha a humildade de ouvir outras opiniões, correr atrás, é primordial. Então, eu diria velocidade com embasamento, e aí colocou no ar, testa rápido, e se tiver que consertar, conserta rápido. tudo a gente consegue reverter. E as que forem irreversíveis, como você falou, se forem muito bem planejadas, são possíveis também de serem corrigidas ali na rota e você talvez não realizar, porque pode ter uma consequência maior, ou realizar sabendo as consequências. Mas, para resumir, né, para quem quer, independente da carreira, se está começando a carreira agora, ou se já está num estágio mais adiantado da carreira, o embasamento, sejam empíricos, né, busquem dados, busquem informação, sejam humildes, perguntem para as pessoas, busquem conhecimento e ajam rápido. Acho que é isso que a gente mais preza ali. Esqueçam hierarquia, né? Claro, dependendo da cultura de onde estiverem, mas esqueçam hierarquia. Acho que você falou muito bem, né? Vou almoçar com um jovem aprendiz, né? Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E muitas vezes os melhores insights vêm de quem está vivendo o dia a dia ali. Então, é isso. Velocidade, embasamento e tomar decisões o mais compartilhadas possivelmente para você ouvir as pessoas e ser mais correto ali na hora de implementar uma ideia.
Jaque, e você acredita que isso é você que tem aí, né, mais de 3.800 pessoas junto contigo, você acha que isso é fator primordial para promoção, para quem está buscando uma promoção?
Eu acredito que também. Acho que uma promoção na carreira, ela passa por outras coisas também. Principalmente por você ser referência no que você faz. Eu sempre brinco que quem vai te promover não é o seu chefe, são os seus pares. Né? A partir do momento que você começa a virar referência, que as pessoas buscam por você para resolver alguma coisa, é sinal de que você está pronto para dar o próximo passo, porque você já está exercendo uma liderança sem ocupar o cargo de líder. Né? A liderança não tem a ver com cargo, a liderança tem a ver com estado, né? Como você se comporta e o quanto você é referência. E aí sim, claro, quando você age rápido, quando você tem embasamento, e além de tudo, você consegue inspirar e as pessoas te buscam, a promoção acontece. Então, passa por isso também, mas passa muito pelo reconhecimento das pessoas que estão à sua volta. É primordial isso também.
Perfeito. Jenison, agora eu quero ir para o outro lado, para quem está buscando uma oportunidade de emprego. Que dicas que você dá para quem está ouvindo a gente, conectado a esse segundo segredo aqui, né? Velocidade para tomar decisão e coragem para aproveitar a oportunidade. O que você dá de dica para um candidato ser mais competitivo em entrevista de emprego ou um profissional, né, para prosperar na carreira?
Boa, né? Primeiro, a gente já poderia até acabar aqui, porque as aulas já foram dadas, né? Muitas boas aulas, aliás, muito conhecimento. Bom, uma coisa que eu tenho falado muito, a gente estava vendo ali agora, sobre exponencialidade, né? Então, as coisas estão mudando com uma velocidade muito rápida, e a gente corre um risco, estando ali na fronteira dessa transformação, dessa mudança, de olhar muito para o que está ali dentro das quatro linhas, para o que está estabelecido, para o que é, e o que é, muitas vezes, está deixando de ser para algo novo. Então, a vantagem competitiva vai acabar sendo você estar experimentando essas novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de ver, de perceber a sua carreira também, de se desenvolver. No curso que eu fiz sobre o futuro do trabalho no MIT, tem uma coisa muito central, que é olhar para o trabalho de uma maneira que o trabalho vá além dos aspectos puramente técnicos e tudo aquilo que a gente tem nas quatro linhas organizacionais como habilidades, né? As soft skills, que são super importantes, são, a gente já falou aqui, de agora em diante, principalmente, é base central, mas olhar para o que vem pela frente. Então, quando a gente está falando aqui de tomada de decisão, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil é um dos países que pior toma decisão. E eu tive um aprendizado fantástico agora dessa. Eu não conhecia, né, de você separar a decisão, porque você tira o peso. E isso vale para a nossa carreira. E eu fiquei aprendendo aqui, ouvindo e aprendendo também. Porque isso vai valer para a nossa carreira. Então, tem muita gente em transição de carreira, por exemplo, e que às vezes faz uma avaliação de algo junto, como se fosse completamente irreversível. Vou mudar de carreira e acabou, já era, acabou tudo. Não, calma, né? Dá para ir mudando aos poucos, dá para ir se transformando aos poucos. E quando a gente fala de vantagem competitiva, assim, para ser contratado nas organizações, eu acho muito importante, além do básico de olhar o mercado, entender em qual mercado essa organização está inserida, eu faço muita mentoria para trainees, né? Profissionais trainees de empresas. uma coisa que eu digo para eles, né, muitas vezes me perguntam, pô, o que é que você está vendo da tecnologia? Eu devolvo a pergunta, o que é que você está vendo da tecnologia? Né? Porque é a possibilidade de você sair da zona de conforto, de que eu estou aqui só esperando o conhecimento que vem, ou delineando aquilo que aquela empresa precisa. Mas eu pergunto para eles, o que é que dentro desse mercado, dessa organização, você tem que observar para poder fazer as mudanças necessárias? O que é que você tem que ver para poder apoiar essa organização a surfar a próxima onda? Né? Porque o que está sendo feito já está sendo feito, né? O que está sendo montado e transformado já está sendo feito. Então, eu, para não deixar de falar, né, de conectar um ponto aqui que para mim é fundamental, eu estava dando uma aula recentemente e que, como encerramento, amarração da aula, eu falei que para mim uma das coisas fundamentais dessa nova era é a querência, a competência querência. Você querer fazer o que você tem que fazer, você está apaixonado por aquilo, e não é simples pensar isso, né? Essa coisa, ah, faça o que você ama, não é tão simples assim. Mas quando você quer fazer uma coisa, você vai aprender, você vai desenvolver, e essa querência, eu sempre disse, eu sempre fui um péssimo recrutador, e por isso eu nunca trabalhei nessa posição, às vezes tinha que fazer uma entrevista ali como líder, né, da área, para entender, mas eu pedia muito para as pessoas do meu time fazerem e aprovarem, e falar assim, cara, o que vocês acham? A pessoa quer? Porque se eu for fazer entrevista e ela quer, se ela tiver querência, eu vou contratar. Uhum. Eu quero que vocês olhem os aspectos técnicos, porque a querência eu vou contratar. Então é importante querer primeiro, né? Porque no mundo, como a gente estava comentando aqui, tem muita coisa acontecendo, tem muita tecnologia surgindo, tem empresas que vão sumir para dar lugar para outras organizações, e é importante chegar na entrevista entendendo esse mercado, né? Em qual mercado essa empresa está inserida? Quais são os próximos 5 anos dentro desse mercado? O que está acontecendo aí? Então acho que isso vai dar uma margem para olhar um profissional que não vai só fazer o básico, né? Eu sempre digo também que tem muito profissional, né? Que é só profissional em fazer aquilo que está posto. Eu sou profissional e de apertar esse botão. E a busca hoje é por profissionais que são profissionais que não só ficam fazendo, apertando o botão, mas que falam, ó, existe uma maneira diferente de apertar esse botão. Perfeito. Né? Com mais velocidade, com mais assertividade, com nível maior, né, de valor. Você falou muito uma coisa que eu tenho muito na cabeça, que é até da metodologia ágil, que não é você fazer muitas tarefas, é gerar mais valor. Né?
Não é sobre a execução da tarefa, é sobre a missão.
A missão.
Isso que diferencia um profissional mediano de alguém que se destaca.
Exatamente.
Ele não está ali para fazer uma tarefa, ele está ali entendendo. Exatamente. Da missão. Se é com aquela tarefa ou outra tarefa,
exatamente,
ele vai dar um jeito.
Ou se é dessa ou daquela outra forma, não importa.
Exato.
O valor que você gera é que é importante. Então, esses são elementos, porque eu acho que a gente está numa fronteira de transformação do que é o profissional, do que é a pessoa profissional e do que é o trabalho. Então, a gente vê muitas lideranças, até de outra geração, né? Eu faço também mentoria, reverse mentoring, né? Com general managers de empresas até globais. E eu estou sentindo um pouco disso, de que, cara, e agora? Essa juventude, a geração Z não quer mais isso, não quer mais aquilo, não era mais como antigamente. Aí eu pergunto, e é o quê? Né? O que que a gente vai precisar transformar para poder trazer essa geração que vai ser responsável pelo futuro do trabalho, né? Vai ser responsável por esse novo modelo. Então, eu acho que assim, tenha querência, curiosidade e coragem mesmo de experimentar, de fazer, eu acho, tudo que foi dito aqui. Por isso que eu abri falando que a aula foi dada, né? Porque todos esses elementos são fundamentais. Porque fazer a mesma coisa, você pode até conseguir a vaga falando as mesmas frases, as mesmas coisas, você vai entrar, vai sentar na cadeira. Mas se você vai ser promovido ou não, se você vai transformar aquela organização e se vai ser percebido pelos seus pares como alguém que merece aquela posição de liderança que é conquistada pelo, né, pelo dia a dia, aí vai depender com quem você está se conectando, com quem você está conversando e qual conhecimento você está consumindo dentro daquilo que você quer para a sua carreira, para a sua jornada. Né?
Posso muito rápido fazer uma contribuição, que você falou um negócio importante da querência, eu vou usar essa palavra. E eu falo, sei lá, mais de 10 anos, né? Quando alguém do time traz alguma questão para mim, eu pergunto, ah, tal pessoa não está performando, ah, a gente está com uma dificuldade aqui de grupo. Eu sempre pergunto, mas calma, a pessoa não quer ou a pessoa não sabe? Porque são duas medidas diferentes,
muito
né?
Bom.
Se a pessoa não quer, você ensina, você desenvolve, você coloca num curso, você dá ferramentas. Agora, se a pessoa não sabe, não quer, é muito difícil.
Não vai adiantar.
Né?
Não vai adiantar.
Então, não saber, tá tudo certo. Não querer é um impeditivo. Exato. Né? Então, vou usar o querência
isso,
agora.
Isso que você falou, já que é muito importante.
Muito.
Né? Porque muitas vezes o liderado ali não está se desenvolvendo, crescendo, voando, né? Porque não quer, porque ele realmente não sabe. E muitas vezes é porque a pessoa não quer mesmo.
E como exato. Líder... E alguém precisa falar, olha...
Alguém precisa falar, obrigado, tchau.
Deixa eu te liberar aqui para você. Eu
falo sempre isso. Não quer ou não sabe. As pessoas me olham e falam, vai lá, identifique, e a gente toma a decisão.
Exato.
A gente tem que saber.
Perfeito. Gente, que aula que a gente está tendo aqui hoje, hein? E, ó, fica até o final, porque lembra que a gente falou no começo que vai ter um presente para você que ficar até o final aqui com a gente? Então, você já está tendo um presentaço aqui com todo esse conteúdo, mas eu prometo para você que você vai curtir muito que a gente tem para te dar aqui no final, depois da revelação desses três segredos. E por falar em segredo, vamos ver quais foram os dois segredos que a gente já revelou até agora? Olha só, a gente falou sobre não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E o Wendell trouxe aqui pra gente, né, o efeito Dunning-Kruger e a importância da humildade para a busca de conhecimento. Já que Jenison consolidaram isso muito bem com a experiência deles aqui com a gente. Segredo 2, tenha velocidade para tomar decisões e coragem para aproveitar as oportunidades. Né? A gente tem falado aqui da querência, da importância de você querer e você se arriscar, ter coragem para poder testar, experimentar e trazer isso, né? Trazer alternativas, né? Para tomar melhores decisões. E a gente viu sobre a ferramenta de separar entre decisões irreversíveis e decisões reversíveis. E agora está na hora da gente revelar o terceiro segredo. Vou chamar o Wendell aqui de novo para falar sobre conteúdo para gente.
Bora para o último. E todos estão extremamente conectados, tá? Como a gente vai ver no próximo slide. Bom, o terceiro segredo tem a ver com a mentalidade de aprendiz. Afinal de contas, a gente precisa ser adaptável, ou seja, a gente precisa ter humildade para estar se adaptando. Para a gente se adaptar, a gente precisa tomar boas decisões e com velocidade, como a gente falou. E para tudo isso acontecer... obrigatoriamente, não tem como fugir disso, a gente precisa viver, sustentar diariamente a nossa mentalidade de aprendiz. O que é a mentalidade de aprendiz? Você pode estar se perguntando aí na sua casa. Bom, a mentalidade de aprendiz é o antagônico, vai do lado oposto à mentalidade do sabe-tudo. Mas o que é exatamente a mentalidade de aprendiz? Eu vou desconstruir, decodificar ela para ficar bem claro para você. Bom, se tratando de habilidades e inteligência, a mentalidade do sabe-tudo acredita que você nasce assim e morre assim. Você não desenvolve habilidades. Pelo lado oposto, quando você tem uma mentalidade de aprendiz, você entende que tudo você pode aprender, que toda e qualquer habilidade pode ser desenvolvida. Quanto aos desafios, quem tem uma mentalidade do sabe-tudo, ele desiste, evita o desafio. Ele não quer mostrar que não é inteligente ou que não sabe. Pelo lado oposto, quando você tem a mentalidade de aprendiz... quanto aos desafios, você persiste, você enfrenta, você entende que o que não desafia, não transforma. Você entende que você precisa viver os três C's, que é o começar, é o continuar e o concluir. Eu costumo falar, pessoal, que teve uma época no mercado que todo mundo estava falando sobre iniciativa, proatividade. E, gente, isso passou, isso é moda antiga, porque iniciativa, vou ser bem sincero, qualquer um tem. O difícil é ter acabativa. As pessoas começam, mas não concluem. E aí volta aquele ponto que você falou no início, Jaqueline. O que te fez chegar onde você chegou hoje? Porque a posição que você ocupa hoje é difícil, é desafiadora. Você teve que trabalhar muito, perseverar muito, enfrentar muito, muitos processos, tempestades, dificuldades. E por que você chegou ou poucas pessoas chegam onde você chegou? Porque a maioria desiste. A maioria fica pelo caminho. Muito mais pessoas desistem do que fracassam, do que erram. E, gente, por isso tão importante a inteligência emocional, por isso tão importante a gente entender a importância dos desafios nas nossas vidas como fator de mudança, como fator de crescimento mesmo. Eu gosto de fazer uma analogia, pessoal, que na nossa vida, na nossa carreira, a gente precisa ir para... fazer uma analogia com a academia. A gente precisa ir para a academia para a gente crescer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar 10 quilos hoje, pensando em amanhã pegar 11 quilos. Na semana seguinte, pegar 12 quilos. Na outra semana, chegar em 15 quilos. Uhum. E tem gente na academia da vida ou na academia profissional, vai para a academia e vai para o trabalho, todo dia pega os mesmos 10 quilos. Daqui um mês, pega 10 quilos novamente. Daqui 6 meses, olha, a pessoa está nos 10 quilos ainda. E o que, que ela quer? Não, mas eu quero resultado, não fui promovido, não estou crescendo. Uhum. Tá, mas você está aprendendo alguma coisa nova? Você está se desafiando? Você está querendo ser um profissional melhor? Porque se você não se questionar, quebrar seu ego, ter humildade, você vai estar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos carregando os mesmos 10 quilos. Uhum. E a promoção não vai vir. Uhum. O resultado ele é fruto da tua evolução. Você quer mudança externa? Mude internamente. Você não vai ter mudança externa se internamente você não estiver se expondo, aprendendo, se desafiando, como está aqui no slide. Outro ponto, gente, esforço. Quando a pessoa tem mentalidade do sabe-tudo, ela acredita que o esforço é sinal de incompetência. Quando você tem uma mentalidade de aprendiz, você entende que o esforço é fundamental e inegociável para o seu crescimento. Inclusive, tem estudos de Harvard, gente, demonstrando que profissionais que mais se destacam têm algo em comum, que também é o esforço. Execução. Aquela pessoa que tem a mentalidade de sabe-tudo, ela espera o mundo ideal para agir, para executar. Já quem tem a mentalidade de aprendiz, ela tira ou substitui a palavra perfeição da vida dela por progresso. Eu sempre falo, gente, que a perfeição ela é paralisante. A ação é edificante. A gente precisa agir, a gente precisa experimentar, a gente precisa arriscar, a gente precisa tomar decisões, senão as coisas não vão mudar na nossa vida. Inclusive, tem uma frase, um outdoor que eu gostei muito, que a Netflix colocou lá no Vale do Silício, e já traduzindo aqui, ela diz: não desista dos seus sonhos, nós começamos com DVDs. E essa é a moral da história, essa é a moral da nossa vida. Não importa onde você está, não importa o teu contexto, o que vai importar sim são as decisões que você vai estar tomando hoje e agora. Eu gosto de trazer algumas histórias, como Nintendo, não sei se vocês sabem, gente, mas a Nintendo começou com jogos de cartas, para depois ter se tornado quem se tornou. Ou o YouTube como um site de namoro. Depois se tornou o que você conhece. Ou mesmo a Conquer. A gente começou numa salinha, gente, de 45 metros quadrados no centro de Curitiba, dando 150 workshops gratuitos. 150 workshops gratuitos para atrair o primeiro aluno, gente. Quantas vezes a gente não deu aula para uma única pessoa e a gente esperava 16 pessoas que se inscreveram de forma gratuita? Mas é assim, gente, você quer impactar o mundo, comece impactando uma única pessoa. Você quer construir o seu negócio ou o seu império, comece colocando aquele primeiro tijolinho. É assim que as coisas acontecem. Você precisa experimentar, você precisa tirar a perfeição da sua vida e progredir, progredir, progredir. As grandes coisas são feitas de pequenas ações. E isso é a mentalidade de aprendiz, de quem sempre está se movendo, sempre está dando passos. Eu sempre falo também que o primeiro passo não vai te colocar onde você quer chegar, mas vai te tirar da onde você precisa sair. E para isso, ou para fechar esse terceiro e último segredo, antes de a gente chegar nos nossos presentes, e também ouvir, obviamente, os nossos convidados, eu queria rodar esse vídeo, que para mim é sempre inspirador, e eu tenho certeza que de alguma forma ou de outra vai falar contigo também.
Nobody's born smart. We all start at zero. Can't talk, can't walk, certainly can't do algebra. Adding, reading, writing, riding a bike. Nobody's good at anything at first. There was a time when Einstein couldn't count to 10. And Shakespeare had to learn his ABCs just like the rest of us. Thankfully, we're born to learn. Slowly, surely, you stumble, slip, crawl, fall, and fail, and fall. Frustrating, confusing, trying, struggling. Until one day, you walk. One foot in front of the other, one idea on top of the next. Each wrong answer making your brain a little bit stronger. Failing is just another word for growing, and you keep going. This is learning. Knowing that you'll get it, even if you haven't gotten it yet. Because the most beautiful, complex concepts in the whole universe are built on basic ideas that anyone, anywhere, can understand. Whoever you are, wherever you are, you only have to know one thing. You can learn anything.
Lindo esse vídeo, né, Ender?
Bonito, inspirador, inspirador. Inspirador. Acho que já deve ter assistido umas mil vezes esse vídeo e não canso de assistir ele.
Muito bom mesmo.
E isso dá o gancho pra gente revelar o terceiro segredo, que é exatamente você ter a mentalidade de aprendiz, né? É, para que você possa estar aberto e saber que você pode aprender aquilo que você quer. É ter a vontade e força de vontade para querer aprender, para você conquistar grandes coisas e cuidar da sua carreira. E aí, quero voltar para os nossos convidados aqui. Antes da gente revelar o presente que a gente tem aqui para você, Jaque, Para a gente que te vê numa cadeira de liderança, que chegou no topo, hoje você começou como analista, hoje é diretora executiva, a gente acha assim, poxa, a Jaque não tem mais nada para aprender, né? Já chegou lá, já está no topo. É verdade isso ou não? Ou você pratica a mentalidade de aprendiz?
Não, tempo todo. Eu estou aqui já pensando o que eu preciso me atualizar e estudar. É, não tem como parar, né? E não é para a gente entrar num burnout, tá, gente? Não é para a gente ficar se cobrando, desenvolver uma síndrome de impostora, não é isso. Mas é para você ter inquietação de... Vou usar o vídeo aqui de inspiração, a inquietação de uma criança, né? É, de querer saber por que, que o poste é redondo, por que, que tal coisa funciona assim. Acho que a curiosidade é um dos princípios da mentalidade de aprendiz, né? É, tem um livro maravilhoso da Caroline Dweck, que é Mindset, que ela fala muito sobre isso, né? Sobre você não cansar de aprender. Então, e o aprender, ele passa... por você se autoconhecer. Como é que você aprende melhor? Você aprende melhor num podcast? Você aprende melhor num curso? Você aprende melhor numa discussão de grupo? Você aprende melhor lendo um livro? Você aprende melhor vendo um TED Talk? Dá para você aprender muitas coisas e despertar esse primeiro passo. Sair da inércia, né? Ir em busca de mais informação. E depois especializações e formações. E ter orgulho do teu currículo, sabe? É, eu sempre brinco que assim, a gente não está aqui a passeio. A gente não sai de casa às 5 da manhã, né? É, pega trânsito, vai trabalhar para fazer o mesmo, né? A gente está ali para fazer diferença na vida das pessoas que estão ao redor da gente. É, a gente precisa devolver para a sociedade tudo que a gente aprende, tudo que a gente teve capacidade, oportunidade. Então, o aprendizado contínuo é o que torna a gente também pessoas interessantes e pessoas mais empáticas para devolver o que a gente aprende, né? É, sem parar. E isso te traz vida, isso te traz consciência, isso te traz energia. É, toda vez que eu faço, toda vez que eu estou trabalhando e eu não tenho uma aula da Conquer para dar naquele mês, a minha energia baixa. Por quê? Porque eu quero estar ocupada, eu quero estar aprendendo, eu quero estar trabalhando e sair de lá, vir 7h30, ficar até 8h30 nessa discussão, ir dormir, voltar. Eu acho que isso te dá vida. Então, a mentalidade de aprendiz é o que te mantém vivo. Até os 90 anos eu quero estar aprendendo. Aí, com os 92 eu vou aprender a fazer bolo, crochê, as coisinhas gostosas. Mas até lá eu vou estar nisso e eu acho que é fundamental.
Gente, então esse é o nosso terceiro segredo aqui da noite para você se destacar com quem te contrata e te promove, que é ter mentalidade de aprendiz. E chegou a hora, então, da gente revelar esse presente para você. E já quero começar, né? Para quem que é esse presente, Endel?
Olha, aqui o início da nossa aula de hoje já diz tudo. É para quem quer crescer, gente, para quem quer ser contratado pelos melhores, para quem quer ser promovido, para quem que é dono do seu negócio, quer faturar mais. Enfim, para quem quer arrebentar, no bom sentido da palavra, seja qual for a sua área de atuação. Afinal de contas, conhecimento é sempre o único e o melhor e o único, né, passaporte para o nosso futuro. É o que nos divide, de onde a gente está hoje para onde a gente quer chegar. Conhecimento. E esse presente, obviamente... Né, como Escola de Negócios, Business School, tem a ver com conhecimento. Vamos avançar? Vamos revelar?
Vamos embora,
gente. Esse presente tem a ver com esse dado aqui super interessante, gente. A DataSense, um renomado instituto de pesquisa brasileiro, fez uma pesquisa com os nossos alunos. Qual que é o impacto da Conquer na vida dos alunos? Afinal de contas, a Conquer fala tanto, né, que muda carreiras, muda histórias, muda vidas. Os alunos falam, existe uma carreira antes da Conquer, uma carreira depois da Conquer, ou descobrir a Conquer como descobrir o fogo. Enfim, estou trazendo palavras aqui dos nossos alunos, gente. Mas e aí? Isso se traduz em dinheiro no bolso? É óbvio que sim, porque a tua evolução, o teu crescimento vai repercutir nos seus ganhos, no seu exterior. E essa pesquisa da DataSense demonstrou que em apenas 7 anos a gente já gerou 611 milhões de reais em aumento de remuneração, gente, para os nossos alunos. Isso é extremamente relevante, impactante. Isso, esse é o propósito da Conquer, é fazer você sonhar, é fazer você ter as ferramentas em mãos para você conquistar tudo aquilo que você deseja. E tudo isso acontece, né, Gi? Através do jeito Conquer de ensinar, que faz as pessoas aprenderem de verdade e colocarem em prática e sentirem os resultados daquilo que elas estão almejando e buscando. Gi, você ia comentar? Fica à vontade.
E eu ia comentar que aquele número que vocês viram, gente, de 611 milhões, não fomos nós que dissemos esse número. Foi esse Instituto Renomado DataCenso que perguntou para os nossos alunos e eles trouxeram, né, a importância que a Conquer teve na vida deles de retorno para o bolso do que eles fizeram de investimento aqui com a gente por conta dessa metodologia, né, que não é sem sal. É como essa bolacha de sem sal, né, Endel? Mas sim, tem todo esse sabor do Doritos aqui, né? Todo esse reconhecimento para poder fazer você decolar na sua carreira.
Exatamente, exatamente. Como os nossos alunos também falam na Conquer, ninguém precisa tomar café para assistir uma aula, porque nossa metodologia é diferenciada e vai levar você, né, vai te pegar pela mão para te levar para o teu próximo patamar. Mas bom, gente, vá avançando, né? Agora sim vamos revelar o presente que a gente trouxe para você tem a ver com a pós-graduação da Conquer, gente. A pós-graduação da Conquer foi lançada há 2-3 anos atrás e foi um tremendo sucesso no Brasil. Ela realmente chacoalhou o mercado de trabalho, porque são pós-graduações com muitos diferenciais, muito rápida, muito direto ao ponto, com metodologia Conquer, e que faz os nossos alunos colherem muito mais resultados. Tudo isso através de uma seleção de professores. Profissionais de empresas como Grupo Boticário, Nubank, Ambev, Pipefy, Renault, a própria Jaque aqui da BTG Pactual. Enfim, muita gente boa. Uma seleção, uma verdadeira seleção de profissionais que vivem de dia aquilo que ensinam na Conquer. E bom, para falar um pouquinho dos nossos diferenciais, eu vou passar a bola novamente para a Gi, mostrando quão diferente é a Conquer em relação a uma pós tradicional de mercado.
Gente, enquanto numa pós-graduação tradicional o conteúdo é excessivamente teórico, pouco aplicável no dia de trabalho na Conquer, aqui é diferente. Você já viu nessa aula que a gente trouxe aqui para você hoje, sobre carreira, ferramenta prática para você já aplicar amanhã o que você viu aqui hoje. Na pós-graduação da Conquer é assim também, conteúdo prático, direto ao ponto. Por quê? Porque você quer aquela promoção, você quer aquele emprego que você está mirando, você quer aquela transição de carreira já, para você fazer a diferença no mercado. E é por isso que a gente traz ferramental por meio da nossa metodologia mão na massa prática, para você aprender tudo isso e já sair aplicando amanhã. E os nossos professores, né, ainda são professores de mercado, que vivem de dia o que eles ensinam na Conquer, né? A própria Jaqueline aqui, diretora executiva do BTG Pactual, ela traz para a sala de aula o que ela está vivendo na prática, no dia a dia, que é o de mais atualizado que está acontecendo no mercado, né? Uma outra coisa muito legal, Endel, é que aqui não tem TCC. Você vai aprender com cases práticos em sala de aula para já sair aplicando e não precisa fazer um TCC moroso, às vezes, muitas vezes teórico, só para poder fechar ou concluir um curso, né? E aí, é claro, já que é aplicável, mão na massa, prático, para você sair aplicando no outro dia, você vai terminar sua pós-graduação aqui na Conquer em até 6 meses, justamente para que você possa ter aquela promoção que você quer, ter aquele emprego que você sonha e tanto almeja. Não é, Endo?
Exatamente. Não é à toa que as pós-graduações da Conquer fizeram tanto sucesso e estão dominando o mercado de trabalho. Afinal de contas, é uma pós conectada com o mercado. E olha uma curiosidade, quando a gente criou a pós-graduação, muito nessa linha de ouvir o cliente, construir do mercado para o mercado, que é um grande diferencial nosso, a gente convidou e a gente construiu essa pós com quase 500 profissionais de mercado. Foram líderes, profissionais das mais diversas categorias, posições, profissionais de RH, para entender de fato o que as nossas pós-graduações têm que ter em termos de conteúdo para preencher qualquer buraco, qualquer gap que um profissional possa vir a ter graças a um ensino tradicional defasado, que não ensina tudo aquilo que a gente deveria. Não é à toa, mais uma vez, que a nossa pós é um tremendo sucesso hoje no nosso país. E bom, gente, aqui a gente vai trazer 2 presentes para você, né, Gi? Serão 2 categorias de presente.
Coisa
boa. Gente, a gente tem 2 pós-graduações, 2 tipos de pós-graduações. Inclusive, a segunda que eu vou contar não está no nosso site, não é pública, mas a gente preparou exclusivamente para você que está nos acompanhando nessa super noite, nessa super aula. Já chego no segundo presente. O primeiro presente é para você que quer fazer as nossas pós-graduações, qualquer uma das nossas pós-graduações, né, Gi? Ao vivo, com aulas ao vivo. Aqui, a gente está derrubando para você que se inscreveu hoje, de R$ 479 a mensalidade para R$ 390 a mensalidade. Você pode assistir essa pós-graduação no conforto da sua casa, não importa onde você mora, as aulas são ao vivo. Inclusive, já que você dá aula nessa pós-graduação. Sim. Aulas ao vivo, exatamente. Networking, gente de altíssimo nível, profissionais que estão com fome e sede de crescimento. Inclusive, nossos professores, inclusive, podem ser teu próximo chefe, teu próximo líder. Né? Nossos professores contratam e muito. Então, é realmente uma rede de relacionamento de muito alto nível. E nessas pós, tem pós-graduação em liderança, gestão estratégica de negócios, marketing digital, gestão de projetos. O que mais, Gi, que a gente poderia compartilhar de opções de pós-graduações que a gente tem nas pós ao vivo?
Falamos sobre liderança, gestão de projetos, marketing, estratégias digitais, gestão de negócios. Falamos também sobre liderança para times de tecnologia. Tem uma pós específica e exclusiva para isso. É, são pós variadas, voltadas para business, para você que quer despontar aí na área de business no mercado.
E, Gi, uma pergunta. Quem se inscrever hoje precisa começar a pós-graduação e até quanto tempo?
Você tem até o final de 2024 agora para começar a sua pós-graduação.
Então, você tem tempo. Você pode aproveitar a oportunidade agora e começar a pós-graduação daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses. Claro, não fique adiando essa decisão, porque eu tenho certeza que esse conhecimento aqui vai transformar a sua vida. Mas vamos lá, gente. A gente tem outra opção de presente. Essa pós-graduação, lembra disso? Anota aí. São aulas ao vivo. A gente tem uma outra opção para você. Ai, não encaixo aulas ao vivo uma vez por semana. Uma vez por semana, né, Gi? Não encaixa na minha rotina, não consigo conciliar. Gente, a gente tem uma pós-graduação que não está sempre disponível. Aliás, não está no nosso site. É exclusivo para esse evento. Vira e mexe, a gente tira ela e coloca à disposição do público. Que é a nossa pós-graduação ao melhor estilo Netflix. Que você pode assistir quando e aonde você quiser. Seja no Brasil ou no mundo. Seja de madrugada, à tarde, de manhã. Não importa. Você faz no seu ritmo e no seu tempo. E, gente, olhem que maravilha. De R$ 479,00 cai para R$ 279,00 a mensalidade. Ou seja, por R$ 279,00 você está tendo acesso a um conhecimento de muito peso. Você está tendo acesso a Conquer no seu currículo. A gente sabe o quanto ter Conquer no currículo abre portas. Já que você contrata muita gente. O que acontece quando você vê a Conquer ali no currículo de alguém? Não chama atenção?
Eu sou suspeita, mas quando eu vejo o Conquer, eu sei do conhecimento prático.
Conhecimento que ela tem.
E prático, né? Porque os professores são excepcionais e a pessoa já chega colocando em prática o que aprende. É, realmente, não escolhi dar aula na Conquer à toa.
Legal. Inclusive, a gente sabe, né, de muitas empresas que nos seus processos seletivos têm pontuações, né, nas dinâmicas, dão pontuações diferenciadas para quem tem uma pós-graduação ou algum curso na Conquer. Isso é muito legal, gente. É muito especial de saber, porque a gente sabe o quanto a gente realmente entrega aquilo que um profissional precisa para estar desempenhando mais. Bom, gente, esses são os dois presentes. São super vouchers derrubando mensalidades de R$ 479,00, seja para R$ 390,00 nas pós-graduações ao vivo ou R$ 279,00 na pós-graduação gravada ao melhor estilo Netflix, que eu tenho certeza que você não vai precisar tomar café para assistir uma aula. Pelo contrário, você vai assistir, vai se deliciar, você vai sentir resultados na pele. Enfim, é muito especial, gente. E bom, e tem mais, né, Gi? Não para por aí.
Vamos? Não para por aí. Tem mais coisa aí, gente. Fica aí com a gente, porque tem uma condição especial e exclusiva para você que está participando dessa aula gratuita hoje. Que eu vou pedir para o Ender revelar, porque é muito especial mesmo.
Bora! Além disso tudo, gente, quem está se inscrevendo, os primeiros 100 inscritos na nossa pós-graduação, seja ao vivo ou seja após no melhor estilo Netflix, você vai estar ganhando na sua casa um lançamento, gente, nem chegou nas livrarias ainda do Brasil, logo vai estar nas melhores livrarias, nos aeroportos do país, mas o nosso livro Ou Vai Ou Voa, um livro que eu escrevi junto com meu sócio, também fundador da Conquer, o Joseph Rubin. Gente, esse livro tá espetacular, tá? O nome do livro é Ou Vai Ou Voa e o subtítulo são 7 princípios para guiar sua carreira. São 7 princípios que, se você colocando em prática, vivendo eles, eu tenho certeza você vai para um outro patamar. E, gente, é um livro muito especial. Até estava contando aqui nos bastidores, quando a gente teve a ideia do livro, nosso sonho era entrevistar o Flávio Augusto. Porque nesse livro você vai aprender e descobrir como agem e pensam os melhores. E, gente, um ano passou, o livro estava sendo escrito e o Flávio Augusto se tornou nosso sócio. A gente nunca ia imaginar isso. E tem mais, o Flávio Augusto não só se tornou nosso sócio, mas também teve uma super entrevista dele, como também ele é autor do nosso prefácio. O prefácio ficou maravilhoso. Enfim, gente, é realmente um livro que teve 2 anos de dedicação, madrugadas. Ficou uma linda obra de arte, claro que eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai chegar na sua casa. Inclusive, tô vendo ali que é autografado, hein? Ele é top, o pessoal caprichou.
Ele. Autografado, você e o Joseph ali, ó. Autografando.
Exatamente.
Cada um para você que está aqui hoje, nessa noite com a gente.
Que legal, que legal. Isso foi lançado pela Buzz Editora, gente, que é uma das principais editoras do Brasil.
E sabe, e antes da gente... Tem ainda mais coisa aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa legal aqui que a gente trouxe durante toda essa noite, né? Jenison muito bem colocou, a Jaque, você, que são as habilidades de primeira camada.
Ótimo ponto, Gi.
Todas as nossas pós-graduações, seja a pós-graduação ao vivo, onde você vai estar toda semana compartilhando aqui com os nossos professores conhecimento, seja ela totalmente online, todas elas possuem as habilidades de primeira camada para você aprender. Comunicação oratória, produtividade, inteligência emocional, você recebe tudo isso dentro das nossas pós-graduações, independente da área que você escolher para estudar. Se é marketing, estratégias digitais, se é gestão de projetos, se é liderança, por quê? Porque são as habilidades de primeira camada que tanto a gente colocou aqui, né? E além disso, falamos, né, do mundo incerto, volátil, rápido, com uma aceleração da tecnologia, inteligência artificial batendo na porta, né? O Jenison, que é um estudioso de inteligência artificial aqui, inovação, sabe o quanto isso é importante. Todos os nossos cursos de pós-graduação também têm uma aula exclusiva de ferramentas de inteligência artificial para aumentar a produtividade.
Gente, nossa pós-graduação tem tudo que você precisa aprender e dominar para se destacar e chegar mais longe. Tudo, gente. Tanto aquele conhecimento técnico que você está buscando, quanto as first layer skills, ou seja, você vai aprender comunicação, influência, negociação, ser mais produtivo, inteligência emocional, também inteligência artificial, claro, com foco em foco específico no aumento da sua produtividade, você fazer mais com menos. Enfim, gente, é o pacote completo. E por fim, a gente tem um último bônus que a gente gostaria de compartilhar com você. Gente, você ainda, além de fazer a pós-graduação, você ainda pode, por mais R$3.500, participar de uma imersão e ainda transformar, caso você faça a pós-graduação e participe da imersão, né, fazendo os dois, você ainda vai poder converter o seu certificado de pós em um MBA. Então, você pode sair com um MBA, gente, graças a esse super bônus. É realmente um empurrão para você ter o melhor do mundo no seu currículo. Então, é algo realmente muito especial para você ter acesso ao bônus. Primeiro, você precisa se tornar aluno da pós-graduação, você precisa garantir essa pós-graduação, e aí você vai ter a opção, quero ou não quero transformar a minha pós em um MBA. Isso vai estar no checkout, colocando ali, acessando o link que está no QR Code. Correto, Gi?
Correto, exatamente isso. Então, para adquirir mais conhecimento, né, tem um bônus aqui para que você possa fazer, converter aí a sua pós-graduação em MBA, sendo aluno aqui da gente. E como a gente mostrou aqui, né, nos nossos números, nos nossos dados, os nossos alunos realmente, eles sentem que faz a diferença. A Conquer realmente quer ser uma aliada aí no catapultamento, né? Se é que existe essa palavra,
existe,
né?
Existe essa palavra, mas parece que existe, né?
No catapultamento, consolidamos essa palavra agora aqui, querência e catapultamento da sua
carreira.
Querência
é uma ótima.
Não é verdade?
Muito bom, muito bom.
E ainda, a gente trouxe alguns depoimentos aqui, né? Não é só da boca pra fora que a gente tá trazendo aqui, não.
Gi, costumam perguntar pra gente, antes de chegar nos depoimentos, se eu não tenho graduação, posso fazer uma pós-graduação na Conquer?
Pode, com certeza. Você pode fazer a nossa pós-graduação, você vai receber um certificado, que não é um certificado de pós-graduação, mas um certificado de conclusão do curso e da habilidade que você escolheu para fazer.
Ou seja, você vai poder colocar essa especialização no seu currículo e, gente, conhecimento é o que transforma a vida. Aliado, né? Você poder colocar que você tem uma equivalência, uma pós-graduação no seu currículo, gente, isso é maravilhoso, não dá para perder essa oportunidade. E outra pergunta que costumam fazer é se é certificado pelo MEC. Sim, é certificado pelo MEC todas as nossas pós-graduações. Correto? Correto. E, gente, para fechar, a gente trouxe alguns depoimentos recentes que a gente recebeu. Eu não consigo ler esses depoimentos. Meu olhar não chega nessa profundidade. Você consegue, Gi?
Vamos lá?
Você vai tentar?
São milhares de depoimentos aqui e a gente trouxe 3 deles, né? De que a gente recebe todos os dias de alunos que realmente tiveram suas vidas transformadas aqui com a gente, né? Então, tem uma aluna que trouxe pra gente assim, gente, entrei na pós com o objetivo de conseguir uma promoção e sair do operacional pro gerencial. Isso aconteceu com 2 meses que a gente havia começado aqui. E mesmo sem conseguir aproveitar 100% do conteúdo, né? Mesmo tendo recém-começado a pós-graduação aqui com a gente, né? Ela começou do zero aqui essa habilidade que ela estava aprendendo com a gente. Muitas coisas foram realmente necessárias, me ajudaram e me ajudam. E eu tenho certeza que fará muito sentido futuramente. E ela trouxe até umas lembra que eu falei para vocês que aqui na Conquer conhecimento é prático, cheio de ferramenta? Com o Deilas, é matriz 5x3 em storytelling, né? Que quem faz a pós da Conquer sabe de que ferramentas eu tô falando, eu fiz minha primeira apresentação para diretoria e liderança e recebi muitos elogios por trazer verdadeiramente dados. Agradeço a todos pelas trocas. Olha que lindo esse depoimento.
Sensacional, gente. É tangibilizar aquilo que a gente fala do aumento de remuneração dos nossos alunos, gente. Esse é o nosso propósito, por isso que a gente nasceu, para transformar a vida, transformar carreiras e te deixar muito mais próximo daqueles teus grandes objetivos e grandes metas. Eu queria fechar com mais um depoimento. Eu vou ler aqui atrás, que fica mais fácil, aqui meu olho consegue alcançar, que eu achei muito interessante esse depoimento, gente. A gente recebeu esse daqui faz 2 semanas no nosso comercial. Boa noite, minha amiga. Hoje tive uma reunião importante no trabalho. Minha amiga foi a vendedora, tá? Hoje tive uma reunião importante no trabalho e queria muito informar uma situação que eu até gostaria de testemunhar. Eu não sei que canal temos para dar essa informação, mas tenho certeza que será um case de sucesso muito bom para a Conquer. Eu comecei meu curso de pós-graduação após pesquisar no Google, ou seja, nem conheci a gente, e você me mandou mensagem, a nossa vendedora, e eu comecei a fazer minha pós. Hoje, 1 ano e meio depois, fui promovido no trabalho a analista de dados master. Sou responsável pelo meu time de desenvolvimento e tivemos uma integração na empresa com a Magalu, Magazine Luiza, onde eu liderei o projeto junto com o time da nossa empresa. Meu salário dobrou, gente, olha isso. Meu salário dobrou. E tudo porque, de fato, aprendi com a metodologia de vocês. Sou muito grato por ter conhecido vocês. E o investimento valeu muito a pena, só quero agradecer. Gente, a gente fica muito feliz quando a gente recebe esses depoimentos, é por isso que a gente nasceu, como eu já falei, a gente sabe que o poder, né? A gente sabe o poder do conhecimento nas nossas vidas, a gente sabe o quanto transforma. Uma vez eu vi que se a gente não vive ainda os resultados que a gente quer, é sempre fruto de dois pilares, ou do conhecimento que a gente ainda não teve acesso, o know-how, ou das pessoas que a gente ainda não se conectou, que é o famoso know-who. Então, na pós-graduação da Conquer... Mais uma frase. Mais uma palavra. Você tem um pacote completo, know-how e know-who, gente. É realmente espetacular, não é à toa que é um divisor de águas, de vidas, de carreiras.
É isso aí, gente. Então, com isso, hoje, a gente trouxe aqui para você 3 segredos para você se destacar com quem te contrata e te promove. Vamos lembrar? O primeiro segredo diz muito sobre adaptabilidade, né? Não sobrevive quem é o mais forte ou o mais inteligente, mas o que mais se adapta às mudanças. Segundo segredo, você ter a coragem de aproveitar as oportunidades, onde a gente aprendeu a separar decisões irreversíveis de reversíveis. E o terceiro, para que você tenha a mentalidade de aprendiz. Com esses 3 segredos, quero chamar o Jenison de volta aqui. Jenison, que mensagem final você dá, principalmente para a gente, para as pessoas que estão te ouvindo, né? Que estão aí na luta por essa oportunidade, né? Para alavancar a carreira. Que você dá aí conforme esses 3 segredos que a gente trouxe hoje?
Bom, gente, eu acho que você sai daqui com as ferramentas, você que está assistindo a gente, com as ferramentas, né? Muito legal os depoimentos, deixa eu comentar isso, que as pessoas trazem as ferramentas. Eu fiquei emocionado, assim, né? Quando você faz alguma coisa e você vê que as pessoas estão utilizando aquilo de verdade, é diferente, né? E eu acho que essa... Eu vou me ater aqui a essa coisa da aprendizagem, de ser, ter uma mentalidade de aprendiz. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque quando você para de aprender, o mundo para à sua volta, o seu mundo para, né? Então, se eu puder dizer para você assim, eu tenho uma história que a gente comentou aqui rapidamente, que foi aprendizagem, foi aprender coisas novas que me trouxe até aqui. E eu sei que as coisas que eu vou conquistar ainda, que eu continuo conquistando, passam por isso, passam por aprender. Passam por tudo aquilo que eu... Por exemplo, eu toco trombone, né? Uma coisa aqui, uma mad skill, né? Que a gente fala de soft skills, agora tem as mad skills. Que é aquelas habilidades, aquelas coisas que você faz fora do trabalho. Só que eu nunca estudei música. Eu aprendi ouvindo e vendo, tocar e com a querência. né? E um dia eu fui dar uma aula em Salvador e cheguei no hotel e tinha um piano na recepção. Aí demos a aula e voltei, estava conversando, eu falei, chamei o garçom, falei, posso tocar o piano? Ele falou, você sabe tocar piano? Eu falei, não, eu não sei tocar piano, mas eu posso tocar o piano? Pode. E aí eu sentei no piano, fui, né, conheço as oitavas ali, né, as oitavas de um piano, as notas de bemóis sustenidos. Comecei a tocar uma melodia e tudo, terminei, chegou o pessoal, olha que legal, fotografou, filmou. Aí depois a gente ficou conversando, o garçom veio e falou, pô, você, só era você falar que sabia tocar. Eu falei, não, mas eu não sei tocar. Eu tive a coragem de ir lá tocar, de sentar para experimentar o instrumento, de ver como ele funciona, de ouvir do agudo para o grave. Então faça isso, né? Sai um pouco dessa zona de conforto, dessa linearidade, né? Vai fazer uma pós da Conquer, vai aprender outras ferramentas, outra maneira de montar um pensamento. Como que se monta um pensamento para um C-level? É da mesma maneira que a gente monta para mostrar para os nossos pares? Tem diferença? Tem diferença na linguagem? Tem diferença na assertividade? Tem diferença nas palavras? Tem diferença na maneira que a gente mostra isso, esse conhecimento? Então, a gente tem que ter brilho, como diz o professor Clóvis. Tem que ter brilho, tem que se incomodar, né, com aquilo que a gente não sabe. E esse vídeo é maravilhoso. A gente pode aprender tudo que a gente quiser. E essa é a beleza, né? Isso que você falou dos 90. Pô, eu quero aprender o tempo inteiro, na minha vida inteira. Então, lá em casa tem coisa de robótica, eu estou aprendendo, mexendo, pego os Lego da molecada, eu acho que é meu, né? Eu fico pegando, conectando, descobri que tem uma maneira de montar, desmontar e aprender coisas novas. Então, para mim, se eu puder dizer, o que me trouxe até aqui, das pessoas que eu me conectei, né, foram muito importantes e são muito importantes, e a vontade de aprender uma coisa nova hoje e outra coisa amanhã. Então, tenha brilho, se movimente, levante da cadeira, ou sente na cadeira, tanto faz, mas aprendendo uma coisa nova. Legal. Né? E acho que aqui é a oportunidade, se você ficou até aqui, é porque você quer e tem querência. E se quer, tudo é possível. Né?
Jaque, e qual mensagem final você traz aqui para quem está assistindo a gente?
Acho que a gente falou muita coisa aqui. Eu vou tentar dar uma última mensagem. Faz agora. Não procrastina, de verdade. Às vezes a gente vai pensar demais ou elaborar demais. Não, vai lá, se inscreve, faz a pós, começa. É muito fácil fazer de casa, ter aula uma vez na semana. São aulas tão ricas que a gente está ali. Então,
leves, né?
E leves, né? Ele falou que as pessoas não tomam café. É verdade. Eu dou aula à noite ali e ninguém levanta para tomar café. Às vezes a gente faz um intervalo, o pessoal, não, vamos continuar. E eu fico para bater papo nos 15 minutos de descanso. Então, assim, meu conselho, sai da procrastinação, sai da inércia e se inscreve no curso. Assim, eu garanto que vocês não se arrependerão, porque aprenderão coisas novas para colocar em prática e só isso já vai mudar sua mentalidade. Quando você se dispõe a fazer uma coisa rápida e nova, já vai mudar sua mentalidade e te fazer se organizar até financeiramente. Porque a gente não está falando de um valor de investimento caro, né? É um valor de investimento que, se você deixar de sair 2-3 vezes no mês, você vai conseguir, e o sacrifício também te faz aproveitar, é importante, mas sem dúvida vai te levar além. Então, meu conselho hoje é começa, só começa, né? Isso já vai te tirar de uma inércia aí que talvez você esteja vivendo. Então vai lá. Quando eu me inscrevi na minha última pós, que foi de neurociência, eu falei para você, eu já tinha 5 MBAs, pós e um monte de coisa que eu corri atrás, porque eu sempre achei que eu precisava de mais, não estava suficiente. Eu me inscrevi, eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou diretora, tenho um monte de coisa para fazer, eu vou fazer. Arrastei aquilo, ouvi a aula no carro e fiz. E tenho o maior orgulho de falar, poxa, fiz a minha pós de neurociência e comportamento, e isso me ajudou tanto. Então, só começa, gente. Vai lá, faz.
Excelente, Jaque, excelente. E pegando o gancho do que você falou, eu falaria até que esses R$390... né, que é a mensalidade da pós ao vivo, ou os R$279, que é a mensalidade da pós ao melhor estilo Netflix, né, gravada, eu diria que pode ser o valor relevante hoje para você. Né? Para mim já foi. No período da minha vida eu não tinha esse dinheiro disponível ou fácil. Mas eu vou ser muito sincero, esse valor, essa mensalidade, por maior que seja para você, não vai mudar sua vida. Agora, esse valor investido em você, no seu conhecimento, pode mudar sua vida. Uhum. E aí vale essa conscientização que a Jaque trouxe, de você saber, poxa, que pequenas renúncias eu posso fazer hoje para estar investindo em mim, que é o melhor investimento que você pode fazer. Gente, a Conquer não nasceu à toa. Nasceu em 2016, porque essas habilidades transformaram a minha realidade. Eu era vendedor de porta a porta, gente. Abri mão de faculdade para ir para a rua vender. 8 horas da manhã, estava na rua vendendo um cardápio digital para restaurantes por quilo à vontade de menu executivo. 2014, 2015, você me encontraria na rua vendendo. Depois eu vendi uma maquineta online. E bom, eu sempre tive fome, sempre tive essa querência, mas não só a querência é traduzida em ação, em execução, em paciência com as tuas atitudes, em paciência com a ação e, claro, paciência com o resultado. Isso é um ponto bem importante. A gente precisa ser impaciente com as nossas atitudes e paciente com o resultado, porque o resultado sempre vem para quem é impaciente com as atitudes. E, bom, com fome, com vontade, com querência, passei a estudar essas habilidades. Influência, comunicação, vendas, produtividade, liderança, inteligência emocional. E aquilo mudou tanto os meus resultados, que parece que caiu um véu dos meus olhos. Eu olhei, caramba, peraí, por que que ninguém nos ensinou isso antes? Aqui tá a fórmula mágica do sucesso. Eu que vim do zero, tô colhendo resultados graças às habilidades, por que que ninguém fala sobre elas? Por que que... Eu fiz direito, gente. Eu fiz advocacia. É um absurdo ter ficado 5 anos na faculdade de direito e ninguém ter me ensinado uma habilidade como essa, sendo que o melhor advogado quem que é? Não é o maior conhecedor técnico. Gente, conhecimento técnico, muitas vezes, tá na internet. Inteligência artificial dá de lavada na gente. Agora, o que diferencia o melhor advogado? É aquele que se comunica melhor, que vende melhor o seu trabalho, que é mais produtivo, que é um bom líder, que tem mais inteligência emocional. E, poxa, se isso que faz a diferença para alguém crescer e se destacar, por que ninguém nos ensina? E aí que nasceu a ideia da Conquer lá em 2016, com muita coragem, pequenininho, pegamos uma sala de 45 metros quadrados, começamos a escola e aí foi uma loucura, gente. Bola de neve completo. 36 alunos, 74 alunos, 105 alunos e não parava de crescer até chegar a 5 milhões de alunos. Nossa história parece até inacreditável, gente. A gente começou do zero e bem pequenininho, impactando e transformando, às vezes, uma única pessoa dentro de uma sala de aula que cabiam 16 pessoas. E por que tudo isso em tão pouco tempo? É porque funciona. É de verdade isso daqui. Esse conhecimento é libertador. Muitas vezes é tudo aquilo que você precisa para estar alavancando e explodindo a sua carreira. Então leva a sério isso que a gente falou, gente. Conhecimento é o único passaporte para uma vida melhor. Conhecimento transformou a minha vida, tenho certeza que conhecimento transformou a vida de todo mundo aqui. Senão vocês não teriam chegado onde vocês chegaram, que não é qualquer coisa. Pelo contrário, vocês cresceram profissionalmente. E enfim, esse convite é para você também. Não importa onde você está, não importa a situação que você está, importa as decisões que você toma para abraçar as oportunidades que você recebe. E não importa se você é pequenininho, não. Eu sempre falo, você quer ser grande? Você precisa começar para ser grande. Você não precisa ser grande para começar. E é isso. Foi um prazer, Gi. E todos esses dois convidados, esses gigantes aqui, foi um prazer estar com vocês na noite de hoje. Foi um prazer também estar invadindo, no bom sentido, a sua casa, né, e tá compartilhando um pouco desse conhecimento e o que nos fez chegar até aqui. E eu realmente espero que o dia de hoje seja uma pequena semente que vai produzir grandiosos frutos na sua vida e na sua carreira.
Eu agradeço demais as contribuições de vocês aqui. Foi uma baita aula, né, gente? Uma baita aula. Então, a gente espera que você aproveite todo esse conteúdo que você pôde usufruir aqui com os nossos 3 convidados hoje, que arrasaram aqui de conteúdo, ferramenta, bagagem, né? Experiência prática no dia a dia que eles trouxeram aqui pra gente. A gente vai deixar o presente aqui, os valores na tela. Mas antes, aproveitar que você tá aí com a gente tem uma tradição aqui que a gente já usa nas nossas aulas ao vivo. Que a gente quer que você faça aí com a gente daí de casa. A gente tem um grito de guerra aqui, que se chama Ou Vai Ou Voa.
Que virou o nome do nosso livro, inclusive, né, Gi?
Exatamente, virou o nome do livro, que quem aproveitar esse presente hoje vai ganhar o livro autografado de Joseph Ender, o livro Ou Vai Ou Voa. E é um grito de guerra pra gente demonstrar toda essa nossa querência, essa nossa força de vontade, essas nossas ações que falou aqui, pra gente já fazer agora. Né, aproveitar essa sugestão, esse conselho da Jaque aqui hoje. Então, no 3, a gente vai estar bem forte, ou vai ou voa. E eu quero que você aí de casa faça também.
Não, e eu vou te dar uma sugestão para quem é de casa. Pega o teu celular nesse momento, se você estiver assistindo no computador. Abre o Instagram, abre os stories e registra esse momento. Tira uma foto, ou vai ou voa. Marca a gente nas redes sociais, que a gente quer te acompanhar, a gente quer ver você postando, você gritando ou vai ou voa junto com a gente. Vai filmar, legal. Vai filmar aqui com a gente. Mara...